Bom, seja bem-vindo a mais um Rodatec aqui nessa tarde de sexta-feira. Hoje temos uma presença ilustre aqui, a nossa convidada, doutora Bruna Lousada, autora do livro Finanças para Startups. Eu sou o Rodrigo Pachli Pontes, sou CEO da Lean 4.0 e junto com os meus amigos aqui, Vinícius Ferro, David e Rafael de Amorim, a gente vai começar mais um Rodatec. Vinícius, se apresenta aí para a galera.
Olá, pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui, né, nessa tarde ao vivo com todos vocês. Meu nome é Vinícius, sou administrador por formação, a minha especialidade aqui é a propriedade intelectual e a prospecção tecnológica, então será um prazer, já agradeço aí a Bruna por ter aceito esse convite. Fechado o microfone, Rodrigo.
Doutor Rafael.
Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou professor do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas. Sou nerd de carteirinha e um entusiasta em startups e muito interessado aí nessa, né, nessa entrevista aí com a Bruna para conhecer um pouquinho mais sobre finanças, que é fundamental, né, para a gente sobreviver ainda mais nesse mundo de hoje aí, nesse novo mundo, né, nesse novo normal. Então, será um prazer, Bruna. Obrigado e vamos lá.
Professor David, doutor David.
Boa tarde a todos aí que estão nos vendo, nos ouvindo. Muito obrigado, Bruna, pela presença. Hoje um Rodatec bem especial, né, para mim. Eu aprendi muito, que eu não sei nada, só sei nada de finanças. Eu quero aprender muito com o Bruno hoje, mas pergunta a gente sabe fazer, boa, dá trabalho.
Bruna, é um prazer tê-la aqui. Você é a primeira mulher do nosso Rodatec, então é uma imensa, um imenso prazer conseguir essa conversa contigo aí. E aí a gente queria saber quem é você, o que você faz, dá aí um briefing de quem você é aí para a galera. Qual que é seu?
Gente, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Para estar mais feliz, só se eu pudesse estar aí, né? Porque no caso, seria muito melhor eu estar conhecendo aí o Nordeste maravilhoso. Ainda não fui, mas irei, hein? Então vocês me chamem de novo quando eu puder.
Vem para Maceió, cara. Maceió, então, tá, você bom. Vai amar, Bruna.
Eu vou, mas muito obrigada pelo convite. Fico honrada em ser a primeira mulher participando do Rodatec. Bom, para quem não me conhece, minha formação é toda voltada em finanças corporativas. Então, desde a graduação, mestrado, doutorado e, recentemente, fim do pós-doutorado na Columbia University, lá em Nova York, na área de finanças para startups. Então, as finanças para startups, que são basicamente diferentes de umas finanças clássicas, por causa das dores, né, do negócio, né, aquele vendaval de emoções, aquele vendaval de decisões, a gente, né, tem muito mais incertezas do que certezas. Então, isso implica diretamente as nossas decisões financeiras em todos os seus pilares. Bom, além dessa minha trajetória acadêmica, né, então, vocês podem imaginar, sou professora de programas de MBAs, MBAs executivos e educação executiva, por aí vai, desde graduação até outros níveis, né, pensando aí em pós-graduação também. E, ao longo do tempo, acabei, na verdade, desde muito jovem, me envolvendo bastante com empreendedorismo, apoiando muito empreendedores e suas empreitadas através de consultorias e mesmo através de berço, porque venho de família empreendedora, que foi o que, na verdade, me fez me aproximar tanto e fazer com que eu fizesse o pós-doutorado na área, que até rendeu esse livro, opa, errei o lado, aqui, que foi até por sugestão do meu pai e meu irmão na época. Eles falaram, poxa, Bruna, você ajuda tanto a gente aqui nos nossos negócios, nas nossas empresas. E a gente tem você, se a gente não tivesse você aqui do lado, o que seria de nós, né? Por que você não põe isso num livro? E aí foi basicamente isso que me trouxe até aqui. E hoje a gente estou me esforçando para tentar compartilhar um pouquinho dessas boas práticas de finanças para as startups dessa nossa nação que tem que bombar, né? Então, você acha que na nutshell, isso aí.
Não, Bruno, interessante, né? E levando isso em consideração aí, você falou, né, acho que parte da inspiração veio do seu pai e do seu irmão, mas existia algum outro motivo aí para você escrever esse livro? Porque a gente sabe que escrever livro não é tão simples, né? E a gente, às vezes, assim, vamos escrever um livro, cara, tem uma ideia e tal, mas quando você senta para escrever é algo meio... não sai, né? A gente que tem as teses de mestrado, doutorado aí, a gente sabe bem como é que é. Mas conta mais sobre essa sua inspiração aí, com quanto tempo você trabalhou para você... começar seu livro, né? Porque isso é uma coisa bacana também, porque tem a experiência aí por trás, né? Conta um pouquinho mais sobre isso aí, de onde vem a inspiração, além do seu irmão e seu pai, e assim, um pouco da experiência do próprio livro, tá?
Perfeito. Olha, gente, um pouco dessa trajetória, acho que aqui somos muitos que estão aqui, passam por essa vida acadêmica de você fazer um mestrado, doutorado, aí você faz sua dissertação, sua tese, aí você fica pensando que horas eu vou ter minha liberdade poética, né? Porque por bastante tempo na nossa trajetória, a gente não tem muita liberdade poética, a gente tem que estudar algumas coisas que fazem parte, né, de uma estrutura de rigor acadêmico que é essencial. Então, ao longo do meu mestrado e doutorado, eu acabei me aprofundando muito em discussões sobre finanças corporativas, ferramentas de avaliação, métodos de estimativa de custo de capital implícito, são todas coisas de finanças muito associadas à correta mensuração do valor de um negócio. Então, né, em linhas gerais, como a gente faz um valuation de uma empresa clássica. E aí, de repente, no pós-doutorado, através de muitos anos em sala de aula, junto aos nossos alunos, então já são mais de 10 anos em sala de aula de MBAs, MBAs executivos, e as dúvidas que surgiam, às vezes, eram, sim, de empresas grandes, de capital aberto no Brasil ou no mundo, mas boa parte das dúvidas que eu sempre encarei, que eu vi que eram as dores dos nossos alunos, que são as dores da nossa sociedade, estão associadas aos negócios de pequeno e médio porte. Quanto do nosso PIB não está aí? Quanto dos empregos da nação não estão aí? E eu acabei, através dessa proximidade, é uma coisa até natural na carreira do docente, eventualmente se aproximar de consultorias. Então, ao longo de 10 anos, a gente tirando muitas dúvidas em sala de aula de empresas de porte menor e startups também, e fazendo muita consultoria na área. E aí você percebe, né, tem aquele quê de uma professora que fica pensando, poxa, eu tenho um número de horas no meu dia, eu não consigo ajudar todo mundo, e bastante gente me pedia informação, me pedia dado, e eu acabava respondendo as mensagens que eu conseguia responder por LinkedIn. Mas, assim, finanças não é uma resposta de senso comum. Um parágrafo não vai resolver a vida da startup. Não vai. Você tem um negócio que eu chamo de HBC. Horas bumbum na cadeira. Então, não tem milagre. Você vai ter que sentar, você vai ter que calcular o indicador, você vai ter que projetar seu fluxo de caixa, você vai ter que saber se o negócio é viável, saber calcular essas coisas. Então, eu não consigo ajudar todo mundo a responder numa mensagem no LinkedIn. E aí eu fui, enfim, me deparando com essa ansiedade, juntou com essa sugestão do meu irmão e do meu pai na época, eu falei, poxa, chegou a hora. E aí, como fazer isso? Né? Como você bem mencionou, Rodrigo, é um projeto de uma... É claro, né, o resultado está em algumas quase 300 páginas, mas... horas bumbum na cadeira, isso aí. São 300 páginas que não são exatamente as palavras, né? O trabalho não foi escrever esse texto. O trabalho foram muitos anos trabalhando com isso para depois conseguir sentar e organizar em alguma coisa que fosse prática. Então, a ideia não é ter aí um livro para ajudar um acadêmico, que precisa disso também, claro, mas a ideia é ter um livro para ajudar um empreendedor. O empreendedor que vai precisar de um negócio que não é uma super sofisticação de um journal de finanças que tem mais letra grega do que, né, nosso alfabeto. Então, é um negócio que desmistifique e simplifique aquele conceito de good enough de inovação da startup. Tem que ser bom o suficiente, tem que ser prático e tem que resolver a vida da startup no essencial. Então, acho que essa foi a proposta. O processo de escrita do livro assim em si acabou durando, vai... aproximadamente 3 anos, um ano muito intensivo lá em Nova York, né? E aí chegamos ao dia de hoje. Então, eu tô orgulhosinha, eu tô feliz de poder estar contando isso para vocês, porque deu trabalho, não é verdade?
Eu tenho certeza que vai ter trabalho mesmo. Por favor, dele. Tá mutado, deixa eu ver. Pode falar.
Tá dizendo igual a você, falei simultaneamente, tenho certeza disso. A gente faz tese, é quase um livro também. Né?
Exatamente.
Eu tive a sorte do meu já sair como livro, né? Isso aí, pelo menos o pessoal lá onde eu tava, eles obrigavam a gente já a sair como livro, ISBN e tudo mais. ISSN, tudo bonitinho. É.
Excelente.
Mas é pancada, né? É pancada, como a gente fala aqui, é pesado. Mas parabéns aí. Você lançou quando esse livro? Para o pessoal saber aqui.
Em abril agora.
Esse ano agora.
Pô, esse ano, tá fresquinho.
Fresquinho estamos em lançamento, então, né? Roda Tech aqui, tá, né? Clima de lançamento do livro, ó. Primeira mulher, lançamento do livro, show, edição especial. Boa,
fechou aqui o Rodatec já. É, pessoal, Vinícius, Rafael, Dave, vocês têm alguma pergunta aí para a gente começar a girar? O Vinícius?
Rapaz, eu tenho, cara. Eu tenho porque eu me identifico muito com a história da Bruna, né? A história é muito bacana. E eu sou administrador por formação também, né? Venho de uma escola de gestão. E na minha época, né, de formação, a minha habilitação era finanças. Então, vendo essa escola, uma escola industrial, né, não tão voltada para micro e pequenas empresas, mas mais para a indústria. E aí, vendo uma escola tradicional, né, na especialização, passei pela Fundação Getúlio Vargas, né, na área de finanças. E aí, quando eu me deparo com esse mundo da inovação, Bruna, com todo esse movimento, com formato de empresa diferente, meio que dá aquele choque, né, de paradigma de conhecimento, de tentar encaixar as finanças corporativas num modelo de negócio, né, totalmente diferente, com várias peculiaridades. E eu particularmente bati muito cabeça, tá? Até eu alinhar, né, o conhecimento, né, que eu tive nessa escola tradicional, né, de finanças para esse universo das finanças nas startups, eu bati muito cabeça. Meio que eu caí naquela frase do Steve Blank de que uma startup não é uma corporação do tamanho menor, né, reduzido. Então, eu queria que você fizesse, realmente, contasse aqui para a galera que está assistindo, justamente dessas peculiaridades, né, fizesse um paralelo das finanças corporativas tradicionais, como a gente conhece, e as finanças realmente voltadas para startups, né, onde é que estão os diferenciais.
Não, perfeito. Bom, são muitos, tá? Tem até alguns artigos aí acadêmicos que eu poderia sugerir depois para vocês disso, mas em linhas gerais, só para saber, vocês estão me ouvindo? Eu tive a impressão que a internet deu uma falhada. Estão me ouvindo? Sim? Beleza. Sim. Bom, se você pega livros de finanças clássicos ou cursos de finanças ou tudo de finanças que você vai olhar, muitas vezes eles foram baseados numa transposição de realidade. Primeiro, numa realidade de grande empresa, que não é a realidade da pequena empresa. Em segundo lugar, uma realidade, muitas vezes, de economia madura para o Brasil, que não é exatamente o caso. Então, você vê coisas do tipo assim, você vai definir a sua estrutura de capital, onde você vai pegar dinheiro, você pode emitir ação e acessar o mercado de capitais. Não, não é bem assim para startup. Claro, se você já vai, sei lá, um unicórnio, ok, mas... Se não, não. Ou você tem muitas alternativas de recorrer a crédito. Poxa, muitas vezes a startup tem o crédito que tem, com sorte, é um capital de giro privado de custo alto. Então, quer dizer, não é bem assim. E aí você abre o livro de finanças, o primeiro capítulo é Entendendo o Balanço Patrimonial. Como se a empresa tivesse um balanço patrimonial. E aí tudo parte daí. Então, quer dizer, se esse é o primeiro capítulo do livro, já não vai mais dar para ler nada, porque estava tudo pautado na existência de um balanço patrimonial, que dirá contabilidade, alô contabilidade, né? Então, se a empresa fecha a contabilidade uma vez por ano, já é né? Uau! Enfim, então, você tem esse pano de fundo. Eu acho que algumas diferenças que a gente pode mencionar é assim, poxa, a estrutura de as evidências contábeis que você tem. Você não tem o mesmo tipo de relatório, você não tem aquela contabilidade para calcular os indicadores clássicos. Então, só aí, na largada, a sua contabilidade societária já não existe. Até pode existir, mas não como instrumento para a sua tomada de decisão. Então, você já parte já direto da contabilidade gerencial e muito no DOR, que é o caixa. Então, qual é o seu instrumento de contabilidade para tomar a decisão? Super diferença. Outra... Acesso a dinheiro não se compara. Não é a mesma coisa de vou escolher qual dinheiro eu quero. Sua opção para estrutura de capital é completamente diferente. Os times que você tem, em geral, os times são extremamente enxutos. E na hora que você tem times muito enxutos, em que todo mundo usa vários chapéus, isso influencia seu processo decisório, porque influencia quem está tomando essa decisão gerencial e de finanças. Além disso, você pensar... Peraí que eu estava aqui com uma cabeça que me fugiu agora. Segundinho. Poxa, é importante. Enfim, daqui a pouco vem. E aí você pensa em o tanto de liquidez que você vai ter no seu negócio. Então, a disponibilidade de caixa de segurança. Ah, lembrei um que é importante. Quando você vai para empreendedorismo, startups, você tem um perfil de pessoa que está à frente desse negócio. E por que eu digo um perfil de pessoa? Porque, em geral, empreendedores de primeira geração, aquele que começa um negócio, são, por estudo, mais propensos a risco. Herdeiros é diferente, mas se você pega quem inicia um negócio, em geral, é uma pessoa mais propensa a risco. Porque esse nível de preferência pelo risco, medo do risco, isso é pessoal e intransferível, cada um tem a sua. E você, ao longo da sua vida, muda a sua vontade de correr risco, seu medo do risco. Isso é uma decisão que é uma preferência, esse seu medo do risco ou vontade de correr o risco, é uma preferência que influencia toda a teoria econômica. E você, ao longo da sua vida, pode mudar a sua vontade de correr risco. Então, você, como tomador de decisão na empresa, muda de uma empresa grande para uma pequena, assim como você muda como empreendedor de acordo com o seu nível de riqueza. Isso, para quem quiser saber mais, são aquelas a teoria do prospecto de Kahneman, né, que foi o vencedor do Nobel de 2002, que tem aquele livro maravilhoso Rápido e Devagar, talvez vocês tenham lido, né? Então, essa preferência pelo risco, ela é muito diferente para a startup. Isso muda totalmente o tipo de decisão que a gente toma. Não é à toa que as startups, elas bombam de crescer muito rápido, o que significa assumir riscos muito grandes nesse processo de crescimento de unicórnios. Então, esses são alguns exemplos que fazem com que a tomada de decisão financeira em startup seja diferente da empresa clássica. E porque os livros que a gente vai ver, você não consegue aplicar da mesma forma, né? Os cursos e tal. Era mais ou menos essa pergunta, Vinícius?
Perfeito, era isso mesmo. Era a minha dor, né? Porque aqui tem os livros do Damodaran aqui. Da Modaran, de análise de investimento, não serviu nada para as startups. Olha o livro lá, ó.
Exatamente.
Ah, então eu fiz esse exercício.
Sabe que o Damodaran publicou?
Como?
Recentemente o Damodaran publicou um livro novo dele, que é o The Dark Side of Valuation, O Lado Sombrio da Avaliação. E dentro desse livro tem uma pitada de avaliação de negócios jovens. Não é o livro que eu mais indico. Ficaria, né, porque é, né, um bitelão, fala um monte de coisa, é um livro bem avançado, mas pelo menos, ó, surgiu um novo dele aí. O Avaliação de Empresas, com certeza, é o clássico dele, né, da Modaran, que é para negócio clássico.
É verdade. Show de bola, Bruno, valeu pelas dicas.
Muito bom, ó, eu fui pegar ali o que a Bruna falou, que o Daniel Kahneman, que aqui, ó, tem...
Eu tenho, tá por aqui também, em algum lugar.
Esse aqui eu comprei lá fora, né, aproveitei e comprei. E eu comprei por acaso. Eu procurando uns livros, né? Eu gosto em livraria, eu vou olhando. Ah, esse aqui parece ser bom. É bom, eu comprei esse e o Sapiens, né? Aí, cara, ó, muito bom esse livro. Muito bom. Foi um tiro no escuro, assim, certeiro.
Nossa, vou falar para você escolher os próximos livros, então. Dá um tiro no escuro, vem rápido e devagar e Sapiens, pô.
Eu não posso entrar na livraria, eu saio com dois, três livros ali, cara. Nossa. A mina de ouro também, que é uma parte de Lean Manufacturing, né, que é a parte que eu trabalho. Eu já tinha ouvido falar também, aí eu fui lá, peguei, eu li esse ano, nossa, muito bom também. São livros assim, eu não posso entrar na livraria que eu vou lá e vou sempre fuçar um e acabo levando. Rafael.
Oi.
Tu é o próximo, quer fazer alguma pergunta aí pra gente rodar?
Sim, sim, vou pegar o ritmo, né, na verdade, viu, Bruna? Eu dei uma olhada, olha aí, eu dei uma olhada no meu... Eu tenho um material de MBA que eu fiz em 2018, aí eu fui olhar exatamente essa coisa toda antiga, né? Poxa, fazer uma pergunta de finanças, faz tempo que eu não mexo com a área e tal, mas a gente...
Foi pro Damodaran, se ferrou.
Não, me ferrei, ela fala desse, não vou fazer nada disso, análise de inadimplência e tal. As coisas assim que eu... Não, vou fazer o seguinte, pegando o ritmo, a gente está passando agora para esse momento da pandemia. E eu acredito que você deve estar ainda firme, aí, dando muita assistência a várias startups. Como é que está esse mundo das startups em relação a esse processo de pandemia? Eu lembro que, ano passado, né, a gente teve um boom da Bolsa de Valores, então as empresas começaram a ter muito investimento, né, começaram a sair as primeiras unicórnios brasileiras, né, já, na verdade, acho que saíram em 2016, tiveram 7, se eu não me engano, foram 8 nesse ano passado. Então, começou a todos os investidores, não apenas os pequenos, mas os grandes, começaram a olhar muito firme nesse caminho do startup. Como é que está agora atualmente? Eu acredito que teve um recuo, uma preocupação em relação a um pouco essa parada da pandemia, ou pelo contrário, né? Cada vez mais estão investindo mais forte, exatamente como você falou, por ser uma área que o empreendedor ele assume o risco, e ele, né, digamos assim, por ele assumir o risco, ele consegue crescer muito rápido, mas também tem chance de cair também muito rápido, né? Então, fala um pouquinho Impressão. Essa impressão aí que você tem sobre como é que está atualmente.
Essa pergunta, Rafael, é uma pergunta legal, porque algumas vezes eu ouvi, até por coincidência, hoje de manhã eu dei uma entrevista para um jornalista aqui regional, aqui em São Paulo, e a gente falou exatamente sobre esse tema, né? Então foi um tema que já está na minha cabeça, eu vim pensando, eu vou compartilhar isso com vocês também. Então, assim, o assunto startup, ele acaba sendo um pouco confuso para a gente, e isso atrapalha, porque você bota no mesmo saco um monte de coisa que não tem nada a ver uma com a outra, né? Então, você pega aquela startup que está nascendo, que ainda é um PowerPoint, uma ideia sendo, né, um embrião, e aí você põe no mesmo lugar um unicórnio multibilionário e chama tudo isso de startup. Então, quer dizer, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu separaria em alguns grupos, fiz até esse estudo hoje de manhã, estou feliz com a coincidência, né? Que eu fui separando em alguns grupos os tipos de startups e como elas estão encarando a pandemia. Um segundinho, eu vou fechar a porta aqui, peraí, só um segundo. Home office, pessoal, as crianças vêm, abrem a porta, a gente vai fechar, tudo bem. Então, primeiro grupo que eu acho que a gente deve mencionar, são aquelas startups que se beneficiaram diretamente da pandemia. O exemplo clássico que a gente tem para dar é o iFood, por exemplo. Então, assim, por que isso é importante? E aí, cada uma dessas tem que entender as lições aprendidas no momento de pandemia de uma forma diferente. Se você pega uma empresa como uma Amazon, a própria Magazine Luiza, que a gente viu que se beneficiou muito aqui no Brasil, um iFood da vida, você teve um momento de demanda perfeita. É a demanda perfeita. Você esperar que a demanda vai ser melhor do que ela está sendo agora é irreal. Você vai estar sonhando com uma coisa que não existe. E por que isso é importante para a gente pensar um modelo de negócio? Se, no momento de demanda perfeita, o negócio não se provar economicamente viável, isso é importante de ser reconhecido, porque não tem muito mais o que possa acontecer para melhorar a sua demanda. Então, isso eu me deparando aqui com alguns casos no dia a dia próximos de mim, eu noto que a gente, às vezes, precisa colocar, né, aquelas sandálias da humildade sempre, de olhar o nosso negócio e pensar, poxa, ok, eu tive a demanda perfeita. Meu negócio parou em pé? Porque se ele não parou em pé, é o momento da gente repensar se tem que fazer um pivô, alguma coisa do tipo. Porque às vezes a gente cai na tentação de pensar assim, não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí vai dar certo. Pode ser que dê, mas assim, a gente teve a demanda perfeita. Então, isso deveria significar uma coisa muito grande na vida da startup. Então, acho que esse é um primeiro grupo das startups que se beneficiaram diretamente da pandemia e algumas dessas circunstâncias, desses hábitos de consumo, e algumas delas, inclusive, encontraram nisso o sucesso, né? Então, isso é maravilhoso. Um segundo grupo é um grupo de startups que não foram afetadas em nada pela pandemia. Exemplo, especialmente quem está no estágio pré-receita. Se você ainda não tem receita, né? Você, por exemplo, está numa fase de prototipação, a pandemia e nada é a mesma coisa, ela não te afetou em absolutamente nada. E o que, que é o cuidado que a gente tem que ter aí? O ponto positivo é esse, né? Você não foi afetado. E o ponto negativo é você saber discernir que qualquer coisa que se fala sobre a pandemia não te afetou e tampouco é desculpa para alguma, né? Enfim, algum probleminha que a gente encontra no caminho. Então, são os dois lados, né? Um terceiro grupo são o grupo das startups que foram afetadas pela pandemia, que, né, é uma parte muito grande, a maior parte, inclusive. E dentro desse terceiro grupo, eu separaria em dois. Aquelas startups que entraram na pandemia com caixa, com colchão de liquidez, e aquelas que entraram sem caixa, sem colchão de liquidez. E aí tem para todo tipo, tá? E o caso que eu daria aí, que é o caso mais didático, a startup que está na posição mais frágil, que você vê que está até nas capas de jornal aí no mundo inteiro, Wall Street Journal, aqui no Brasil, etc., seria o Airbnb. É uma empresa, eu admiro muito esse case, gosto muito dos gestores que estão lá, admiro pra caramba os investidores e tudo mais. Só que, poxa, dá um timing chato, foi o que aconteceu com o Airbnb. Logo antes da pandemia, eles tiveram os problemas de segurança, talvez vocês se lembrem, no fim do ano passado, tiveram que investir um monte nisso. Aí vem uma pandemia, sua receita cai pela metade, e eles tendo que fazer uma manutenção de relacionamento com hosts e seus usuários, consumiu caixa pra caramba no ano que eles fariam IPO. Ou seja, eles estavam descapitalizados, se preparando para bombar. Tiveram que recorrer à dívida, e dívida, como muitas empresas aqui no Brasil fizeram, e esse negócio de dívida cara ou barata é questionável. Dívida cara é aquela que não cabe no bolso da tua operação. Então, para uma startup, nem um BNDES folhado a ouro é barato. porque a sua operação não gera riqueza ainda. Então, toda dívida é cara. No caso do Airbnb, ainda recorreu uma dívida que foi cara para captar aquele $1 bilhão. Então, você vê, uma startup que é a estrela, que sempre foi, que vinha sendo uma queridinha, que em alguns anos, 2017, 2018, até teve ponto de equilíbrio, né? Chegou a gerar lucro, e mesmo assim se vê numa dificuldade enorme num momento como esse. Já outras startups que entraram na pandemia capitalizadas, tinham acabado de finalizar rodadas, tranquilo, né? Sim, estão sofrendo, mas não estão sofrendo mais ou menos do que um negócio que está sofrendo, como todos os negócios no mundo estão, e no Brasil bastante. Então, assim, acho que são várias diferentes casos de empresas e como elas estão sofrendo, né? Então, se você pegar, por exemplo, nesse momento de pandemia, por causa disso, provavelmente, em grande medida, as taxas de juros nacionais despencaram, Selic despencando. Então, você vê um volume grande de investidores anjo querendo investir em startup para diversificar seus portfólios, subir rentabilidade. Então, você vê que abril, maio, junho, você está tendo recorde de investimento seed e pré-seed aqui no Brasil. Porque tem muita startup captando com os anjos que estão querendo vir, em boa medida, por causa da rentabilidade baixa dos seus portfólios, historicamente, né, de renda fixa farta e bela aqui no Brasil, de 2 dígitos e tal. Eu falo muito, né, Rafael? Respondi a sua pergunta, assim, mais ou menos?
Eu estou adorando. Eu estou adorando essa aula. Está ótimo. Sensacional.
Vai falando, tá ótimo. Bruna.
Bruna, sinta-se à vontade. Fique à vontade. Isso aí não...
Então, tranquilo. A ideia é isso que tem, né? E aí agora...
Antes de você continuar, tem uma notícia boa para você. Começou a live, você já vendeu um livro. Ó. Tem um amigo nosso aqui, ó, o Ramon Martini, lá de Cascavel. Já... Deu para mim agora, só
que eu já estou na fila.
Hein?
Ó, eu já estou na fila do Bruno. Vou comprar em breve aí.
Ele trabalha com startups lá no oeste do Paraná, a parte, principalmente a Agrotec, né? Ele é um cara muito bom também. Tá aí, até comentou aqui. Então, aí, ó, já está lucrando no começo do programa já. Pode continuar, Bruno, desculpa.
Não, mas muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz, gente. Obrigada. Mas acho que é essa a ideia. A gente agora tentar entender em que estágio a sua startup está para ver como que vai ser o daqui para frente, né? Porque tanto a pandemia vem sendo diferente para diferentes startups, quanto o futuro também vai ser. Então, a gente tem que saber como empreendedor, como startup, como líderes desses negócios, se classificar em que estágio você está, para não entrar na febre do estágio errado, né? Que foi muito do que aconteceu no ano passado, que o Rafael mencionou. A gente vinha de uns anos de uma certa megalomania, né? De aquele espírito varitilício, um pouco mais megalomaníaco, que não funciona muito para o Brasil, que você não tem a mesma liquidez, você não tem o mesmo mercado de crédito, você não tem o mesmo apetite de risco. Então, a gente tem que saber se posicionar em que estágio a gente está para conseguir ter o nosso sucesso, né? Porque tem opção para todo mundo, só tem que achar a opção certa para você, especialmente o dinheiro certo para você, né?
Muito bom, obrigado.
Professor David, manda a bronca aí. Tá mutado, peraí, calma. Agora.
Eu tenho uma curiosidade, adorei esse brainstorm aí de todas as startups na pandemia, e eu tenho uma curiosidade, saber a opinião da Bruna, que a gente sabe o cenário dessas médias de startup, de estruturação, de organograma, de gestão, você tem a presença, eles ficam muito ansiedade em ter ou não CFO, né, dentro da startup, para pensar essa parte das finanças, e todo esse organograma da empresa, né, que está começando a faturar. Eu queria saber a sua visão, Bruna. Você acha que esse empreendedor que está iniciando, ele tem que terceirizar para a parte de finanças, ele tem que ter mesmo alguém de finanças, CFO? E só emendando a segunda pergunta, é como expandir uma cultura de finanças nas startups nacionais?
David, eu vou pedir... Gente, me dá um segundo para eu mudar de internet, que acho que a minha internet não está legal, eu não estou conseguindo ouvir a pergunta. Um segundinho.
Perfeito. Se eu ouvir a pergunta, Rodrigo, ouviu, né?
Ouvi. Deixa eu mudar a conexão.
Nesse caminho aí, David, tem outra pergunta também que pode ser interessante. Que é exatamente sobre esse processo. O processo tradicional, existe um processo forte, existe um processo para startup, né? O processo para startup é bem... Eita, desculpa, Bruno. Vamos lá, depois a gente conversa ainda. É uma pergunta que eu vou fazer pós essa.
Não, só pra... Gente, eu mudei minha internet aqui. David, me diz se eu entendi certo. É alguma coisa em relação à necessidade de profissionalizar a gestão na startup, é isso?
É mais da figura do CFO, né? Como você vê, se as startups que estão iniciando, elas realmente têm a necessidade de abraçar esse profissional, procurar no mercado, o CFO para estruturar o organograma de gestão, ou eles devem, na sua opinião, estruturar fora do escritório mais especializado, e como você vê o processo de expansão da educação financeira, né, das startups nacionais. O que é que deve acontecer? A gente deve ter incubadoras com mais curso, o que é que hubs de inovação, como escalar a sua área? Olha, uma pergunta boa.
Boa pergunta essa, eu vou pensar, depois eu vou amadurecer a resposta para essa pergunta, eu gostei, como escalar essa área. Mas, assim, em linhas gerais, David, eu acho que me fazem bastante essa pergunta do que horas eu tenho que pegar um CFO, né?
Isso.
Poxa, a verdade é que quando você está numa startup, o mínimo do entendimento sobre finanças estratégicas, eu não acho que o empreendedor, o founder, tem o privilégio de não saber. Eu acho que o empreendedor tem que saber o mínimo. E quando eu digo mínimo, eu não estou falando de uma planilha de várias abas, mil linhas, sofisticada, com uma macro por trás. Eu estou falando, às vezes, aquele guardanapo bem feito. Então, assim, o essencial, no caso de startup, a gente tem que simplificar, né? Não é fazer uma super planilha, é uma planilhinha básica que a inteligência estratégica consegue fazer. Porque se o empreendedor não tem isso, e as lideranças não têm, todo mundo tem que ter isso, sabe? É o empreendedor, é o CEO que está nessa posição, é quem está cuidando de marketing e vendas, todo mundo na startup tem que ter um mínimo dessa inteligência financeira, na minha humilde opinião. Por quê? Porque as pessoas usam vários chapéus. Então, não é aquela empresa clássica, grande, que já tem processos pré-estabelecidos, tem várias travas de segurança, tem orçamento anual e alçada e etc. Então, todo mundo está tomando a decisão financeira todos os dias. Então, acho que o mínimo de finanças, com certeza, o empreendedor tem que ter. Mesmo que ele tenha um CFO, ainda assim ele tem que ter, porque são essas finanças estratégicas. Porque na hora que você pensa, eu vou fazer um pivô, eu vou definir meu modelo de negócio. Você definir o seu modelo de negócio, o seu modelo de crescimento e a necessidade ou não de pivotar, passa por você validar muitas coisas. Você validar, será que eu tenho produto? Será que eu tenho cliente? Será que eu monetizo? E será que no fim do dia, crescendo, a conta fecha? Então, por mais que a gente queira pensar em noção de propósito, sustentabilidade, isso tudo na inovação está associado a você validar um modelo de negócio que tem várias nuances. Uma delas, enquanto a gente se disser capitalista, vai ser as finanças. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter. Que horas a gente tem que profissionalizar e trazer um CFO? Isso varia muito de empresa para empresa, tá? De startup para startup. Não acho que tem uma hora certa. Mas se você começa a se aproximar de negociação com investidores um pouquinho mais parrudos, que vão passar por um processo de due diligence, de realmente entrar um investimento maior, uma série, por exemplo, que está vindo aí, é bom você ter. E nem que seja só para você conseguir ter um nível maior de boa burocracia, né? Não é a burocracia no sentido ruim, é a burocracia no sentido de organização, mais do que tudo, né? Transparência, accountability, porque você tem que ter um mínimo de controles, né? Então, assim, eu não acho que precisa ceder super de começo, porque eu sei que o dinheiro é escasso e ele tem que ser muito bem gasto, né? Tem que ser muito eficiente. E, às vezes, vale a pena, voltando àquele HBC, né? Você sentar e estudar e exercer bem essa função. E não negligencie o mínimo de controles. Às vezes você entra numa startup que é ótima, só que foi crescendo de uma forma tão desorganizada. Às vezes você nem sabe exatamente mais quanto dinheiro você pôs, para onde foi o dinheiro. Então, controlar. O mínimo de controle, às vezes, não precisa de um CFO, precisa de organização. E um pouco de estudo, né?
Perfeito. Perfeito. Isso é verdade. Eu tenho essa mesma impressão, Bruna, quando eu entro, né? Só do fato de entrar, às vezes, numa startup, numa empresa de tecnologia, para quem vem de uma bagagem corporativa, eu já fui gestor financeiro, enfim, em organizações. Então, às vezes, eu tenho que ensinar o camarada a se organizar. Um princípio básico da administração, né? Olha, meu querido, tá tudo bem. Só falta só organizar aqui. Como é que você acha a informação? Né? Aquele feijão com arroz bem feito, né? Acho que já ajuda muito no início ali a startup a tomar os seus primeiros passos, né?
A questão da cultura, né, também. Às vezes você tem que mexer muito, o calo é mais embaixo. É o básico mesmo, como vocês estão falando, né? Você tem que ir na cultura da empresa. Ah, como você falou, o HBC de estudar finanças, porque às vezes é o que eu vejo muito, assim, pelo menos a impressão que eu tenho, a pessoa abre lá uma startup para dizer que tem startup, é CEO, né? Ah, eu sou CEO da startup e tal, né? Gourmetizar o negócio.
Founder e CEO, em inglês, tem que ser em inglês.
Co-founder, né?
Co-founder. Ele é CEO da 4.0.
Mas eu não sou startup. A gente é empresa de consultoria e treinamento, área tecnológica, né? Mas eu não sou startup, porque eu não tenho a escalabilidade que eu tenho só em um campo, no outro não. Mas assim, que às vezes as pessoas querem ter esses nomes e tal e não sentam para estudar, né? O básico tá ali, cara. Pega um livro, né? Finanças para startup, dá uma lida. O que é que eu tenho que saber o mínimo aqui para eu poder ter uma saúde financeira na empresa? Aonde que eu tenho que atacar e aonde que eu tenho que gastar, né? Gastar bem aquilo, né? Eu quero pegar um CFO porque o cara vai dar resultado. Não é só isso. Você tem, como você falou, você tem que todos conversarem ali, né? Todos têm que estar alinhados. O custo, o gasto, né? O investimento não está só no CFO, tá? Em quais decisões todos os Cs, né, tomam aí. E é muito mais, às vezes, de cultura de organização e organizacional e de organização das próprias pessoas que estão fazendo parte. Né? Simplesmente, eu vou abrir startup, eu sou co-founder e CEO. Simplesmente para ficar bonitinho lá no papel, né? Porque papel aceita tudo. Mas é interessante isso, né? Como você falou, você não precisa ter uma planilha bem elaborada, você precisa ter uma planilha bem feita, que consiga medir e até a cultura de você. Que eu gastei com o quê? Às vezes o cara não controla nem os próprios gastos em casa, né? Não sabe nem como categorizar um gasto, né? Qual o pareto que você tem que fazer para saber onde você vai priorizar os seus custos e por aí vai. Então, o mínimo de gestão aí, a pessoa também tem que ter a cultura de alimentar e estar olhando aqueles custos, né? O controle, né? Quem mede não gerencia e com isso você perde, né? Essa a máxima da gestão aí, né? Eu tenho uma pergunta já nessa linha aí. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa.
Não, depois eu pergunto.
Pode perguntar, Rodrigo.
A minha pergunta é mais assim, Bruno. Você teve contato com diferentes corporações, startups, obviamente. Acho que essas, na verdade, são duas. Uma, qual que você percebeu a maior diferença lá fora, na questão das startups americanas, né? Você ficou um período lá na Colômbia. E aqui no Brasil, as que você tem contato, eu sei que existem diferentes níveis de maturidade, mas, assim, um contexto geral, qual que é a sua impressão, a diferença entre as nossas e as americanas? E, assim... Durante que você teve conversas com empresas, pequenas empresas aqui no Brasil, pequenas e médias, vocês acham que elas estão preparadas até assim para tentar ser mais ágil, né, no seu pivotamento, na sua tomada de decisão financeira? Você tem a impressão que essas empresas pequenas e médias no Brasil são ágeis ou estão maduras para ser ágeis? Qual a sua impressão? Tá.
Olha, eu iria em algumas etapas. Eu acho que assim, primeiro quando comparo... É claro que eu não vou universalizar, eu não estive em todos os estados dos Estados Unidos e nem estive em todos os estados do Brasil, mas minha experiência respondendo a sua pergunta. Eu acho que tem uma questão importante dos ecossistemas em si. Nosso ecossistema, ele está nascendo. A gente está orgulhoso de ver ele crescendo rápido, mas a verdade é que ele está nascendo. E quando eu digo ecossistema, é todo um serviço provido para o pequeno e médio negócio que lá está muito mais maduro. Coisa simples, do tipo, aqui a gente fala, pô, você tem que se preocupar com a organização que a gente está falando, controles, etc. Se você vai aqui atrás de um sistema para ajudar a te controlar as coisas, esses sistemas no Brasil ainda são caros. Tudo aqui é caro para o pequeno negócio, nada cabe no bolso. Se você vai lá fora, você já tem todo o ecossistema um pouquinho mais preparado para isso. Então, a startup, na largada, ela já sai com um pouquinho mais de recurso disponível, tanto de controles econômico-financeiros, quanto vários tipos que você imaginar. Então, você pega, por exemplo, Agora aqui está vindo, a gente ouve falar já de conta azul, talvez vocês tenham ouvido falar, que é, por exemplo, fazendo uso dos QuickBooks para controle econômico, financeiro, contábil, num ticket médio mais baixo agora para a startup conseguir já nascer um pouquinho mais organizada. Então, a gente está começando nisso. Lá, uma diferença é que muito disso já existe. Então, você já tem soluções baratas para controles mínimos em vários sentidos dentro da empresa, tá? Não só do ponto de vista de finanças, mas do ponto de vista de marketing digital, etc. e tal. Então, acho que tem essa diferença, que é uma diferença de ecossistema que, vamos dizer, a gente sai como o empreendedor aqui, grama um pouco mais, porque ainda não existe todo esse ecossistema tão acessível para o pequeno negócio. Um outro ponto que é, isso aí, assim, né, é a parte chata que a gente tem que desenvolver como nação. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa é que, e eu sempre falo isso timidamente, né, eu sempre convido os empreendedores a, novamente, aquela sandália da humildade para fazer uma autorreflexão. Em palestras que eu dei fora do Brasil versus palestras que eu dou aqui no Brasil, eu vejo uma diferença cultural grande no apetite pelo estudo. Então, toda vez que eu termino uma palestra lá, e eu falo isso abertamente, mas timidamente, não quero generalizar, mas, em média, acaba a palestra, vem um monte de gente perguntar: Bruna, me dá 5 livros para eu ler e 3 cursos para fazer. E aqui no Brasil, eu acabo a palestra, eu sempre recebo uma pergunta do tipo assim: me fala um indicador para usar. Então, é um pouco de diferença cultural mesmo. E algumas ciências mais técnicas, tipo, não adianta eu querer sentar e fazer uma programação em R ou qualquer que seja a linguagem sem estudar, não tem milagre. Finanças é uma ciência técnica também. É a mais exata dentre as humanas, né, provavelmente. Então, quer dizer, você tem que estudar um pouco. Então, acho que isso é uma outra diferença que é mais cultural, que eu acho que a gente resolve fácil só fazendo essa autorreflexão e se estimulando a estudar. Não precisa saber tudo de tudo. Não é para ler o Administração Financeira do Ross de 1000 páginas. É o básico, né? Vamos estudar um pouquinho do básico. Tá aí, né? Então, acho que esse é um ponto, respondendo a primeira pergunta, Rodrigo. E, rapaz, já esqueci a segunda pergunta que você me fez. Perdão.
É relacionado à maturidade das pequenas e médias empresas que você teve contato aqui no Brasil, se você acha que elas têm a maturidade para serem ágeis em finanças.
Bom, aí tem de tudo. Se você entrar em alguns hubs, por exemplo, em alguns hubs, eu estou aqui em São Paulo, então também eu estou numa região privilegiada do país em relação a hubs de inovação, laboratórios e tal. As startups que estão nesses hubs, em geral, elas já estão com uma mentalidade super ágil. Já todo mundo já leu várias vezes o Dilema da Inovação, o Steve Blank, Eric Ries, então, né, a bibliografia está lida de estratégia, então você está com aquela mentalidade de pivotar o seu negócio e isso está amarrado a você conseguir fazer testes, provar, quem não mede, não gerencia, etc. Então, isso é uma realidade, só que a gente ainda tem muitos Brasils, né? Mesmo aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Então, sair um pouquinho desse hub mais fechado, você já vê que está super diferente. As pessoas ainda não têm a mentalidade de startup em vários sentidos e muitas vezes tampouco dessa parte ágil. Isso não ajuda muito o fato de que muitas vezes os conselheiros, os mentores, os investidores anjos fizeram carreiras corporativas que foram extremamente bem-sucedidas em um universo que não era ágil. E nem podia ser ágil, não cabia naquele tipo de gestão de projetos e tal, né? Era outro tipo de... os PMOs e tal, né? Então, assim... eu acho que é uma mudança cultural que está começando e está chegando rápido, mas eu não acho que é generalizado. Então, você tem uma pequena parcela das nossas startups que já estão super ágeis e as outras que ainda estão bastante distantes. E pelo que eu vejo, é um pouco generalizado em relação a todo o país, toda a região. Um pouquinho melhor aqui em São Paulo, mas não muito também, tá?
Nossa, bacana.
Vocês combinam com o que vocês pensam, tá?
Sim, a gente sabe que tem diferentes ecossistemas mesmo, a gente entende isso, a gente vive um pouco disso também. Sabe que, não, você falou aí em São Paulo, né? Eu tenho um pouco contato, eu conheço alguns lugares, né? Mas assim, eu em outros lugares do Brasil também tem coisas nascendo e tem coisas que estão bem evoluídas, por exemplo, como em Recife, né? Que para mim é um dos maiores polos de digitais do Brasil, lá no Porto Digital. Junto com o pessoal, né, a prefeitura, o Porto Digital, o SESI, e as empresas que lá nasceram e estão evoluindo. Tem São Paulo, tem no Rio, né, a gente teve até o prazer também aqui de ter o professor José Carlos, lá da COP, né? Teve o prazer também de ter o Ricardo Mendonça, do César, né? Conversando muito com a gente, justamente nessa parte de digitalização. E o professor José Carlos foi bem nessa parte de empreendedorismo ali, né? A experiência da COP no Rio, né? Fazer esse ecossistema. Então, a gente sabe que estão nascendo esses polos, né? E, assim, eu não sei qual que é a tua impressão aí, se você tem uma startup junto a uma indústria ou... acho que depende muito da área, né? Se for uma área muito financeira, as fintechs aí, né? As fintechs, elas estão mais isoladas, assim, não precisa ter uma indústria do lado, mas as outras são tecnológicas, precisa ter esse cliente indústria, porque senão você não tem problema para resolver, né?
Não, com certeza. E aí, nesse sentido, acho que tem alguns hubs que são bem propícios a alguns tipos de inovação, né? Então, hoje, por exemplo, uma outra coisa positiva é que a gente começa a ver as grandes empresas aqui no Brasil criando seus hubs de inovação e seus chamados CVCs, né? Que são seus Corporate Venture Capital, que é o fundo de uma grande corporação para substituir sua pesquisa e desenvolvimento por investimentos em startup, né? Como estratégia de P&D, né? Então, acho que isso é uma coisa super... avançada nos Estados Unidos, fora do Brasil, e que a gente começa a ver hoje surgindo aqui no Brasil. Então, laboratórios dentro das empresas que ajudam até a startup tanto a desenvolver sua tecnologia, né, quanto a ter, de repente, uma estratégia de saída para vender para a própria empresa, né?
São os Living Labs, né, Bruna? Living Labs, Open Innovation. E aí, realmente, dali você tem uma solução, a empresa já colocou lá num caixa aí, numa caixinha, na verdade, né, e ajuda a startup a desenvolver aquilo ali, né? A gente estava até comentando a questão do IPT em São Paulo, né? Que a ideia é também dar auxílio, né? Colocar todo mundo no ambiente, que vai ser gerido, se não me engano, pela Singularity University. E você tem a questão das hardtechs, né? A gente fala muito software, mas esquece que a parte hardware também tem que ser feita, né? A parte pesada, física, né? E quando você tem institutos ali que também ajudam a desenvolver, né? De ciência e tecnologia, a parte física, né? Como os testes, como você falou. Ajuda muito, né? Você dá uma maior robustez às empresas, à tecnologia das startups. Né? Alguém, quem tem a próxima rodada?
Todo mundo levanta o dedo.
Fazer um ranking aqui, uma lista aqui.
Fazer um ranking, a priorização.
Vamos girar, galera. Ô, Bruna, vou fazer pergunta de nerd aqui, né? Nerd financeiro, né? Essa literatura clássica mesmo da finanças, o Ross, o Gitman, né, o Damod Aran, essa galera toda, eles têm uma pancada ali de indicadores econômicos, financeiros, né, tradicionais, que vêm, né, nesse pacotão aí de finanças corporativas que, eventualmente, a gente usa, né, nas empresas. Mas eu queria que você desse dica mesmo em relação àqueles indicadores, aqueles pontos de atenção que uma startup devia ficar de olho, sabe? Que às vezes fica um pouco distante desse universo mais corporativo, né? Puxa mais aquela sopa de letrinhas, né? Das startups, daqueles indicadores. É meio que clássicos, assim, um pacotão dos indicadores de modelos de negócios inovadores. Queria que você desse essas dicas aí para a galera.
Vou dar um chorinho, né? Vou jogar a sopa de letrinhas aqui. Ó, então assim... Em linhas gerais, isso foi exatamente isso que eu fiz no meu pós-doutorado, é isso que está no livro. Eu não acho que você tenha que recorrer ao livro, tá? Mas eu vou jogar uma sopa de letrinha, a gente não tem tempo aqui de explicar o que tudo isso significa, mas anota a sopa de letrinhas e vai fuçar na internet ou onde você quiser para aprender isso, tá? Mas eu acho que assim, quando você fala de finanças para startups, eu separo os conceitos de finanças que você precisa saber em três blocos. Primeiro bloco é aquele que mais dói no bolso do empreendedor. Rapidinho ele pensa nisso, da onde vem o dinheiro, o funding. Então, como que eu me preparo para pegar o dinheiro certo? O que é o dinheiro certo? Que opção de dinheiro eu tenho? Aí vem um monte de sopa de letrinha, você vai conversar com o pessoal, joga um monte de coisa em inglês só para confundir a gente. Então, fala, mas você vai recorrer ao bootstrapping, ao VC, ao crowdfunding, ao equity, a debt, e aí, tipo, é tudo em inglês. Você fala, meu Deus, o que é isso? Então, acho que isso é a primeira coisa. Então, vamos desmistificar o funding, é o primeiro pilar. Eu acho que isso não é tanto indicadores, isso aqui é entender a malandragem do financiamento à inovação. E eu falo assim, malandragem não é uma boa palavra, talvez, porque faz parecer que é desonesto. Não, não é isso. É entender o jeito de fazer negócio, o jeito de pegar dinheiro, dinheiro certo. Tem jeito de fazer negócio em diferentes segmentos. Achar que não tem é é uma ingenuidade. Então, você tem que conhecer as pessoas certas, conhecer os canais certos, entender como funciona esse dinheiro, porque não adianta você bater na porta de um banco privado e achar que vai vir um dinheiro certo para você, porque não vai. Então, acho que isso é entender o funding. Segunda parte é entender as finanças corporativas do dia a dia. Na minha opinião, essa aqui é a mais importante delas, é a menos glamurosa, por isso se fala pouco a respeito, se acha pouca informação a respeito. Eu já volto nela. E o terceiro pilar é o valuation de startups, porque é outro jeito de mensurar valor. Por experiência, acompanhando ao longo do tempo essas startups, eu digo que esse do meio, que são as finanças corporativas, são os mais importantes. Porque se isso aqui está bem resolvido, na prática você consegue o dinheiro que você quer, porque né, você conta uma boa história, você faz um bom pitch, e você gera valor, porque você tem um negócio bom, então você gera valor. Então, essa gestão financeira do dia a dia, eu separo... Bom, tem alguns que são clássicos. Então, você tem que olhar a rentabilidade, você tem que olhar o ROI, você tem que olhar o consumo de caixa. E aí, tem alguns nomes que você ouviu falar, tipo, qual é seu cash burn? Eu não gosto muito disso, porque você fala cash burn, você mistura um monte de tipos diferentes de queima de caixa que uma empresa tem. Porque será que você está queimando caixa porque é capex, investimento? Será que é porque é prejuízo pré-ponto de equilíbrio? Quer dizer, realmente queima a caixa, já era, você não vai mais ver a cor desse dinheiro nunca mais. Ou descasamento temporal de capital de giro, que é um problema grande no Brasil de qualquer empresa. Mesmo que você gere lucro, você consome caixa, né? Então, eu quebro o cash burn nesses três. Capex, queima de caixa pré-ponto de equilíbrio e capital de giro. Então, essa aqui é uma primeira parte. A segunda parte, ainda dentro das finanças corporativas, é você fala assim, poxa, você é um negócio baseado em unidade de venda ou em unidade de cliente adquirido? Poxa, se você me deixasse, eu ficava 8 horas falando só disso. Mas em linhas gerais, a gente ouve falar de nova economia, serviço por assinatura, e aí todo mundo acha que tem que ter receita recorrente, que eu sou obrigado a ter receita recorrente. Você não é obrigado a ter receita recorrente. Tem negócios maravilhosos da velha economia, da economia clássica, da economia baseada em indústria, que pode, inclusive, ser startup, ter até um crescimento exponencial, e que é gerenciado por unidade de venda. Então, você vende uma coisa, você vende né, um item, e cada venda desse item é suada. Se você tem esse tipo de negócio, você se gerencia de um jeito. Então, se você vende a unidade de coisa, pode ser uma unidade de serviço, inclusive, eu te sugiro um pacotinho de gestão financeira, que envolve conceitos como margem de contribuição.
Eita.
Gente, anota aí, quem está ouvindo...
Ô, Bruna, eu tô adorando, sabe por quê? Porque os meninos aqui são da área de tecnologia, tudo nerd aí, da área de sistemas e tudo mais, e aí eu me ferro quando tá falando só da técnica de programação, e agora eu tô entendendo tudo, e eles vão quebrar a cabeça
hoje
agora.
Hoje eu tô caladinho,
ó. É isso aí, muito. Gente. Porque, assim, margem de contribuição, acho que, poxa, Não, é ódio, adoro nerd. Porque com margem de contribuição é que você responde coisas como qual é meu ponto de equilíbrio econômico. Será que a demanda que eu preciso ter para a conta fechar é razoável, é possível? Isso tudo deriva da margem de contribuição. Se, no entanto, você é um negócio de verdade, de receita recorrente, do tipo clássico Netflix, aí você tem um outro pacote de gestão econômico-financeira. Aí eu te sugiro... Olha, assim, margem de contribuição, mas ela vira secundária. Você olha primeiro para conceitos como CAC, que é o custo de aquisição do cliente, LTV, que é o lifetime value do cliente, o churn, que é a sua perda né, periódica de clientes. E aí você vai para esse outro lado. Um desafio que eu tenho visto é, como esses números, CAC, LTV, eles estão ficando famosos, você tem um negócio baseado em unidade de venda que deveria ser gerenciado por margem de contribuição, e você tenta gerenciar por CAC LTV. E aí você não chega em lugar nenhum, porque não é um indicador bom para o seu segmento. Então, entenda seu negócio e vê qual é o indicador certo para você. Enfim, aí você me dá mais 24 horas que a gente né, vai embora.
Perfeito. Dica de ouro para a galera. Acho que já deu uma grande contribuição.
Bruna,
espero que a galera esteja curtindo.
Eu queria, a última minha pergunta, entender você como brasileira, você como uma pessoa que faz seu esforço na propriedade intelectual, direito autoral, produzir livro, né, assim, para o mercado brasileiro. Quero pensar agora um pouquinho com você, para onde você quer ver o país nessa área de empreendedorismo, nessa área de criação de startup, né, para onde você quer ver o nosso Brasil, né? E como, qual conselho que você dá a esse pessoal, né, para ascender, né, de alguma maneira, né? Todo mundo quer crescer economicamente, mas às vezes tem um recurso e não consegue pedalar. E existe também, só comentando, o país ele investe muito em inovação, mas a gente não tem a continha fechada de quanto desse investimento está voltando para a sociedade, do ponto de vista de empresas que geram valor para a sociedade. A gente gasta muito dinheiro. A gente estava com a Embrapi aqui, que Embrapi investe milhões em inovação. Aí eu me pergunto, onde estão esses empreendimentos que possuem todo esse investimento, né? Então, eu queria fazer essa reflexão com você, que você pudesse comentar sobre esses assuntos.
Não, perfeito. Nossa, gente, cada pergunta boa que vem, que dá vontade de a gente ficar falando para sempre. Rafael, eu vi que a gente volta na sua pergunta, que você tinha levantado o dedinho, tá? Mas vou responder essa aí e a gente volta. Mas eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, David, recentemente eu fui convidada para participar de um painel que eu adorei, foi super legal, promovido aqui pelo Instituto de Engenharia em São Paulo. E aí eu dividi o painel com o André Tortato, do IPEA, diretor lá do IPEA. E aí ele fez umas colocações que eu achei brilhantes, eu compartilharia aqui com vocês, porque acho que é um instituto de pesquisa econômica aplicada em nível nacional, e ele fez algumas considerações que eu achei 10 para a gente pensar nisso em nível nacional. Porque, realmente, eu acho que toda inovação é válida, toda startup é válido, todo empreendedor é um herói, na minha opinião, porque empreender no Brasil, rapaz, não é para qualquer um. Então, eu acho que, assim, tudo é muito válido. Mas quais são alguns segmentos de ouro, né? Aí, essas ideias aqui, dando os créditos para o André, que eu acho que eu gosto sempre de ser, né, respeitando os direitos autorais. André Tortato falou o seguinte. Então, se você pega algumas teses, países têm teses de investimento, né? Então, você pega, por exemplo, China e Estados Unidos têm teses de investimento de segurança nacional, né? Nesse sentido, né? Se você pega a Europa, você vê teses de investimento voltadas para investimento verde e envelhecimento da população. São os problemas europeus. E você pega o Brasil, quais são as grandes teses nacionais que precisam de investimento? O André mencionou duas e eu agrego uma, né? Ele mencionou mobilidade. Então, mobilidade, né, que é no sentido de transporte de cargas e mobilidade urbana das pessoas. Então, a logística encarece demais as cadeias produtivas no Brasil, é um problemaço. Então, mobilidade, inovação e mobilidade é essencial e é uma dor latente da nação inteira. E segurança individual. Então, segurança da população aqui, não segurança nacional, do tipo, né, global, mas nossa segurança, quer andar na rua sem, né, ser assaltado. Então, esses são os dois pontos que o André mencionou. E eu agrego um terceiro que, em geral, se fala pouco. A gente fala muito, mas a gente vê acontecendo pouco, que são as questões de fintechs. A gente vive um país com muita concentração bancária, isso encarece demais o acesso a dinheiro. E eu sei que a gente está evoluindo, eu não quero entrar em questão polêmica, mas se você pegar, por exemplo, o ranking do The Banker, recentemente, que saiu dos maiores bancos da América Latina e Caribe, os quatro primeiros são brasileiros. E aí vem um que é mexicano, e é para vir para o próximo mexicano demora um monte. Então, não é novidade que o nosso sistema bancário é extremamente concentrado, e quem paga essa conta é a sociedade como um todo, né? Então, assim, eu também não gosto de entrar muito em polêmica, porque eu acho que a gente é referência em Bacen, o nosso Banco Central, ele é bom realmente em regular e em cuidar do nosso sistema financeiro, que é muito positivo, a gente não pode perder isso, porque a gente também não quer descontrolar e tal, mas a gente precisa desconcentrar isso, eu acho que isso é um interesse nacional, sim, para as nossas startups. Então, eu iria nessa linha, David, acho que era mais ou menos essa sua pergunta, né?
Isso, isso, muito bom, show de bola. Rafael.
Então, eu na verdade, eu ia roubar a pergunta do Vinícius, né? Dos indicadores, né? Do processo e tal, mas aí não tem problema, não. O Vinícius já foi muito feliz aí na pergunta e na sua resposta também. E eu pensei também uma coisa que eu estou passando, na verdade, eu queria saber como é que é o mundo de startup, né? Eu estou recentemente montando um centro de pesquisa. E aí eu estou fazendo toda, né, a parte dos processos baseados em gerenciamento de projetos, que é a área que eu trabalho bastante, né, no Lean, né, Project Management, né, já nessa ideia aí de processos enxutos, bem específico, não aquela coisa pesada e tal. E uma dessas áreas, nessa estrutura, é governança. E aí eu queria entender né, a gente tem aí quatro, acho que são quatro áreas, né, quatro pilares de governança, né? Você falou já em um, accountability, né? Prestação de contas, né? Você tem a questão da transparência também, da equidade, da responsabilidade, né, do compliance. Como é que funciona, Bruna, esse mundo de startup, assim, e de um certo modo, como você está captando recursos de terceiros, então você tem que ter uma transparência, você tem que ter uma... Eu acredito que não seja aquela governança, né, de abrir, né, como se abre IPOs, como se abre, né, em mercados de capitais, e você tem, né, o Sarbanes-Oxley, tem aquela lei que regulamenta tal. Eu acredito que não seja desse nível.
Do diligence também deve ser bem diferente, né? Eu
acho que exato, exatamente. Deve ser uma coisa muito mais lean, né? Deve ser muito mais enxuto, mas eu acredito que tem algum nível de governança, ou seja, quando eu falo em governança, é exatamente como é que a startup ela, interage com esses acionistas, né? Questão de transparência, questão de prestação de contas. Como é que está esse mindset, digamos assim, dos empreendedores brasileiros em startups? Eles estão trabalhando bem o aspecto governança? Você acha que é algo que precisa melhorar, que, digamos assim, tem mais investimento, cultura, enfim? Falar um pouquinho aí, refletir um pouco sobre essa área.
Legal. Eu acho que, assim, aqui no Brasil nós temos cases maravilhosos de governança e cases que são caóticos. E não é só no Brasil. Acho que isso não é privilégio brasileiro, é generalizado, né? Se você pegar, assim, uma sugestão básica que eu costumo dar, apesar de eu não ser especialista em governança corporativa, eu acho que é legal visitar o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, já, acho que um ano e meio, mais ou menos, publicou o seu Código de Governança Corporativa para Startup, que é uma versão super simplificada e que fica uma coisa factível da startup fazer. Agora, na prática, o que eu percebo é que você pode adotar essas práticas, só que governança a gente tem que cuidar, porque não é um checklist de uma coisa para você fazer para você dizer que tem, né? É uma cultura de ética, é uma cultura de transparência. E essa cultura de transparência, eu vejo que muita startup tem sem necessariamente seguir um código. E o que, que isso significa? É um pouco do que a gente já falou. Quando você vai fazer uma startup, você vai, muitas vezes, trazer investidores, e é aí que começa o problema de governança, né? Então, às vezes, a gente, vamos supor, você precisa, sei lá, de R$1,5 milhão, aí você não encontra alguém que tem R$1,5 milhão para te dar, então, vai você trazer uma pessoa, um investidor, de repente, você está com 10 investidores, cada um te deu um cheque de 200 mil, e aí vira o caos, porque um desses investidores tem uma expectativa de ganhar CDI mais 3, quer dizer, isso não existe numa startup. O outro tem o seu plano de longo prazo. Então, você tem uma série de pessoas com interesses diferentes, que são pessoas, são seres humanos, e a gente tem que gerenciar isso. E o que vira um diferencial nessa hora? Você realmente, desde o começo, ter sido sempre muito transparente, muito organizado. A verdade é que startup tem muito baseado na reputação. E isso aqui no Brasil é muito importante, porque a reputação do empreendedor, ela acaba sendo, assim, é aquele velho negócio no fio do bigode, né? Porque você precisa de uma reputação boa, você precisa de uma ética boa, de uma transparência boa e de organização. Isso não significa necessariamente você ter práticas rigorosas de governança, mas se você tem muitos investidores, o mínimo de práticas ajudam, do tipo a periodicidade das reuniões, a regra de tomada de decisão, se possível, em contrato. E aí é um dinheiro que eu sempre falo para os empreendedores. Gente, economizar com advogado nessa hora, claro que não é trazer um advogado, é super caro, mas fazer uma consulta para ter um contratinho simples, um acordo de acionistas, é uma coisa muito simples, e você não investir que seja um pouquinho nisso é uma economia porca, porque às vezes sai caro lá na frente se você começa a trazer muito investidor para dentro de casa. Então, faz um contratinho de como as decisões são tomadas, quem tem o voto de Minerva, sabe? Mas o básico para você conseguir usar seu tempo na startup, para fazer startup, e não para ficar gerenciando drama de investidores, né?
Legal.
É muito interessante mesmo essa questão aí, que você já dita as regras, né? E aí é seguir, né? O acertado não sai caro, né?
Não sai.
Um banho de água fria nessa criançada que pensa que startup é brincadeira, né?
É uma empresa, gente, é uma empresa.
Quer empreender porque é bonitinho, né? Porque tem um monte de unicórnio aí, acho que vai ficar isso. Acho que essa é a imagem que o pessoal tem, né? Que abrir uma startup vou ficar rico. Mas não é, você tem que entregar um valor para o teu consumidor, tem tudo. E é uma empresa, você quebra, você tem pessoas ali envolvidas, você pode quebrar,
eu
destruir
acho que
vidas,
essa cultura,
né? Então,
sabe
quem tem que ter responsabilidade.
Só para a gente pensar, vocês podem discordar. Essa cultura da parte bonita do empreendedor, eu acho que foi os hackathons que trouxeram. Isso aí, eu não é nessa parte lúdica, maravilhosa, é aquele dia que todo mundo vai brincar, fazer um...
Em dois dias você tem uma solução maravilhosa para resolver os problemas do mundo, né? Eu tenho minhas opiniões sobre hackathon, a galera aqui já sabe. É uma coisa boa, mas é muito superficial. Né?
Deixa eu só fazer uma observação aí. Governança tem algo a ver com finanças para startups, porque todos os quatro pilares passam exatamente pelo que a Bruna falou, questão dos indicadores econômicos, quais são os indicadores interessantes. O investidor ele vai estar ali olhando, é aquela coisa da gestão do stakeholder. Você tem que fazer uma boa gestão do stakeholder, você tem que estar sempre se comunicando para dar essa confiança, essa credibilidade para o acionista, porque senão ele vai em algum momento, né, em uma pandemia ou qualquer situação de desespero, ele vai tirar o dinheiro dali, né? Isso vai prejudicar muito o andamento da startup. Quando você cria realmente esse relacionamento, que é gestão, né, pode ser inclusive um processo, né, claro que a gente fala processo, às vezes parece algo muito burocrático, mas é uma forma de se organizar, e isso é importante ter isso em mente, sabe, Bruna, Rodrigo, todo mundo, e eu vejo que muitas vezes a gente vai criar um aspecto de governança e as pessoas não estão preocupadas com a finança, mas a governança é a gestão do stakeholder, e o stakeholder vai olhar para quê? O stakeholder maior, né, o shareholder, é o acionista. O cara vai estar pagando ali, então ele vai querer ver exatamente os dados contábeis financeiros, que é assim que é feito. Quando você vai investir em bolsa de valores, você investe exatamente olhando os diversos milhares de relatórios contábeis, né? Para você poder tomar uma decisão. Não, poxa, essa empresa aqui é confiável, então eu vou fazer minha... Né, fazendo a minha análise fundamentalista, eu vou investir essa empresa a longo prazo e tal. Então, é muito importante essas coisas de governança, e eu vejo que muitas vezes, eu falo pessoalmente, né? Experiência local aqui, e não tem muito essa maturidade, né, de ter essa preocupação, de você criar quando eu falo governança, é um processo mesmo bem organizado, que vai intermediar com os shareholders, né, com os stakeholders, fazer essa transparência acontecer. Uhum. É porque algo ainda, a gente fala em transparência, né, isso começou, acho que foi em 2002, com o caso da Enron, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, né, e foi até que teve aqueles senadores lá que fizeram lá no Cabanes Ox, não lembro mais ou menos desse caminho, né?
Da Sox, né?
Da Sox e tal. Algo muito novo ainda. 2012, nem 20 anos a gente tem, né? Então, o Brasil ainda acho que precisa mergulhar muito forte nisso. Essa preocupação em estar fazendo essa gestão acontecer de stakeholders, para que a gente possa realmente ter uma reputação, né? Uma credibilidade, uma confiança maior aí nesse processo de startup, porque a gente sabe que muitas vezes... acontece vários conflitos com acionistas, com investidores, exatamente porque não houve essa preocupação, essa maturidade em processo de gestão.
E processo não necessariamente é burocrático, né? Processo é processo, aí depende da complexidade do processo, né? Até porque você tem metodologias ágeis aí que são um processo, né? E você tem os seus passos aí, seguindo bonitinho, você tem agilidade, então... É muito da cabeça da cultura da gente ainda, né? Acho que só porque tem um problema, mas na verdade você está organizando o fluxo. Essa é a realidade. Está dando fluxo, né? Galera, eu vou abrir aqui para as perguntas dos nossos internet espectadores aqui. Tem o Bruno, ele fez um comentário aqui, Bruno, está dando os parabéns aí pela sua trajetória. Diz que está se identificando muito com esse assunto e está apaixonado pelo tema aí. E ele tem uma pergunta para você. Você fez até uma pergunta para você mesma, de que você, lá fora, você tinha muitas dessas perguntas, né? E a pergunta do Eduardo é exatamente essa, da questão do estudo, né? O que é que você indica aí para evoluir mais na área? Quais são os cursos e dicas diferenciais para quem está nos assistindo aí, para ir para a área de finanças?
Perfeito. Olha, o que eu indico mais são na parte de finanças, né? Eu tenho algumas literaturas, eu poderia mencionar aqui várias, só que elas são literaturas para diferentes estágios, né? De diferentes temas, porque não tem, vamos dizer, uma resposta perfeita. Então, assim, e aí eu falo isso aqui abertamente, não estou nem... Fico com vergonha de falar toda vez, mas a única literatura que eu acho que tem que junta tudo, é o livro que eu escrevi, no caso, que eu me esforcei para tentar juntar tudo. Mas vamos supor que você fala assim, não, mas eu quero profundidade. É, poxa, evaluation. Tem um livro que chama, infelizmente, esses dois só tem em inglês. O Venture Capital and the Finance of Innovation. É, é do Metric Assuda. Depois, quem quiser me adicionar nas mídias, eu passo isso daí para vocês. O Guia AI CPA, que é o guia de valuation que os grandes fundos usam para fazer sua prestação de contas em FRS, né, que são as normas contábeis que eles têm que seguir. Então, eles têm práticas clássicas de valuation, né? Se você quer manjar mais sobre a malandragem do acesso ao funding que eu mencionei anteriormente, um canal que fala um pouco disso não é tanto livro. Tem vários livros, vários que falam disso. Mas também tem aquele Medium.com que vira e mexe, tem artigo legal publicado lá sobre isso, tá? Muita gente da prática que vai contando como funciona a cozinha dos VCs, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é uma fonte legal e mais acessível. E aí, outros livros vários eu posso indicar para vocês. As finanças corporativas do dia a dia, eu acho que é a parte mais difícil de você achar fonte. Por quê? Porque tudo que tem são baseados nessas finanças clássicas, que começam ensinando balanço patrimonial. Então, se você botar vídeos no YouTube que ensinam esses conceitos que eu mencionei, CAC, LTV, você vai achar vários. Eu peço que você tenha muito cuidado para ver a curadoria disso, porque tem muito lugar que ensina coisa errada, que atrapalha mais do que ajuda, tá? Mas, enfim, tem essas opções. O essencial disso, o meu livro sintetiza, mas eu também publico algumas mini-aulas gratuitas no meu Instagram e no meu canal do YouTube, que eu comecei recentemente. Gente, dá um trabalhão, mas eu estou fazendo isso porque um monte de gente me pede, eu vou publicando as mini-aulas para o pessoal lá. É claro que não resolve toda a vida, mas é uma forma de se manter atualizado, né? Então, acho que só isso daí já dá um monte
depois de... Depois deixa aqui para a galera, Bruna. Depois deixa aqui as tuas mídias, né?
Esse que eu ia perguntar agora, quais são as suas mídias para a gente escrever e colocar aqui para a galera ir acompanhando já. É bruna.losada o Instagram, né?
O Instagram é bruna.losada. O meu YouTube é Bruna Losada. E o LinkedIn é Bruna Losada PM. Então, isso aí.
Ah, deixa eu...
Você busca por Bruna Losada, você encontra.
É, Instagram aqui. Eu vou escrever para a galera ver. Novamente, YouTube é Bruna Losada.
PhD, igual tá meu nome aqui na telinha de vocês, esse é meu YouTube. E se você buscar por isso, eu acho que você já me encontra no LinkedIn também. Mas no LinkedIn é Bruna Losada, P de Pereira, M de Mussa, né? Porque simplifiquei muito nome, né? Então ficou Bruna Losada mais fácil.
Bruna Losada.
Dicas de ouro, hein? Dicas de ouro. Roda até que.
Tá certo o LinkedIn, Bruna? Só para
tá, é Bruna Losada, aí espaço P, espaço M. Letra P, letra M.
Espaço P, espaço M.
Mas assim, tem muitas coisas que falam dessas áreas, gente. É, se você cavar, você encontra até coisa gratuita. E aí a dica de ouro do mundo inteiro não é só de finanças, é curadoria, né? Porque a gente vive uma avalanche de informação. Então, gasta seus 10 minutos antes para ver se você confia na fonte. Se parece que dá para confiar, manda bala.
Manda bala. Tem uma última pergunta aqui também do Eduardo. Ó, ele está querendo saber quem, em seus estudos, qual foi o método mais usual para o cálculo do valuation? Essa pergunta
um milhão de dólares, essa pergunta.
Gente, essa pergunta é uma pergunta boa, porque assim, as práticas de valuation acabam criando receitas de bolo, né? Atalhos. Mas se você vai estudar, você vê que tudo isso acaba num único ponto, independente que é o valor intrínseco das coisas. Então, existem três grandes pilares de método de avaliação. Avaliação patrimonial, eu falo, poxa, que é você tentar amarrar o valor do seu negócio ao patrimônio do seu negócio. Não use isso na sua startup, isso subavalia fortemente a startup e muitas vezes o investidor tem o histórico de avaliar assim, porque vem de economia clássica, em que você até podia fazer isso. Se você é um negócio muito intensivo em capital, mesmo de alta tecnologia, que tem laboratórios e tecnologias, etc., talvez funcione. Mas, em linhas gerais, é ruim para a startup. Então, foge do método patrimonial. Aí sobra avaliação relativa, os clássicos múltiplos e correlatos, e avaliação intrínseca, que é o fluxo de caixa descontado. A avaliação relativa só existe porque alguém foi lá e fez a avaliação intrínseca e derivou daqui um atalho. Então, essas coisas são a mesma coisa. E aí, a minha sugestão, eu pessoalmente, eu, Bruna, eu uso modelos de avaliação intrínseca simplificados, que é, por exemplo, o modelo de dividendos de Gordon. Gente, é uma continha de uma perpetuidade, é mega simples, dá para fazer rápido, você só se esforça um pouquinho para achar algumas poucas premissas. Ou o que é muito mais usual, que foi a pergunta do Eduardo, é o que é mais usual? Avaliação relativa, achar vezes faturamento, vezes EBITDA, e aí eu não posso te dar um número, é X vezes o EBITDA, o X, não dá, porque varia de setor para setor. Então, se o setor de margem muito alta é uma coisa, se o setor de margem muito baixa pode ser diferente, então você tem que ver no, mais ou menos no setor quais são os múltiplos. Acaba sendo uma forma mais usual usar essa avaliação por múltiplos pela sua simplicidade. Mas ela tem muita base conceitual por trás de um múltiplo. Então, você não vai usar, por exemplo, você não vai pegar, ah, sei lá, duas vezes faturamento, que seja. Você não vai olhar para trás e ver seu faturamento histórico, porque você vai subavaliar seu negócio. Então, você tem que olhar para frente e ver seu faturamento, você imagina que seja razoável, ético, né, que você acha que você consegue, e aplicar dessa forma. Então, assim, aí, né, aí vai longe também. Mas eu iria nessa linha.
Ah, muito bom, Bruno. Obrigado aí pelas dicas. A gente está chegando aqui pertinho do fim do Rodatec. E aí a gente tem o costume de fazer uma pergunta ao fim, né, para todos os convidados aqui. E a pergunta é a seguinte: a gente tem um ecossistema de inovação aqui em Alagoas, bem nascendo, né, praticamente, bem incipiente ainda. Mas como você é a pessoa aí de finanças para startup, qual a dica que você daria para as empresas que estão nascendo, as que já estão existentes aqui, né, startups? Qual seria a dica que você daria para elas, né, para focar na parte de finanças aí, para a questão de sustentabilidade financeira?
Uma dica?
Uma dica.
Estuda a margem de contribuição.
Estuda a margem de contribuição. E o HBC. Aumenta o teu HBC.
E aumenta seu índice HBC.
Aumenta o índice HBC e estuda a margem de contribuição. Bacana. É, são dicas valiosas, né? A gente tenta sempre aprender com quem tem experiência no assunto e esses pontos aí são extremamente importantes, né? Principalmente para quem está começando agora. Eu achei bastante interessante que você falou assim, né? Tentar puxar já do começo, né, essa cultura financeira para a área da startup, mas que quem seja de tecnologia, como eu, e o Rafael, o Vinícius que fica aí batendo na agenda nessa parte, mas a gente sabe que é necessário, mas a gente vai muito mais pelo que a gente gosta de fazer. Mas a gente sabe que é necessário. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí?
Eu gostaria só de agradecer, assim, a Bruna, né? A gente está chegando no final aqui do nosso Rodatec. A Bruna é bastante atenciosa, né, em todo esse processo, disponibilizar o tempo dela. Acho que ela deu dicas aqui fantásticas, né? Para a galera que está começando, até para a galera mesmo que já está no dia a dia. A expertise e a experiência dela, com certeza, contribuiu na tarde de hoje aqui para a galera que está assistindo o Rodatec. Então, desde já, meu muito obrigado, Bruna.
Prazer. Foi um Rodatec realmente maravilhoso. Bruna, muito obrigado. Né? Obrigado por essa conexão aí, essa ponte São Paulo, Nordeste, Alagoas. É importantíssimo. E obrigado por você ser essa representante, liderança feminina. Eu vejo você como uma liderança feminina na área de finanças brasileira. Parabéns. E inspire mais mulheres. Né? Eu quero dizer a você que você... Como eu comecei a falando isso com você, né? Multiplicar aí, Bruna. Né? Inspire.
Vou tentar.
Nessa área, né? A gente precisa muito das mulheres junto à inovação, junto às startups. Vamos juntos. Muito obrigado.
Bruna, gostaria de agradecer a sua simpatia. Foi excelente, Rodatec. Eu acho que a gente passaria aqui horas conversando. E é um tema muito bom. Parabéns pela sua liderança, eu acho que é importante, né? Cada vez mais a gente sente uma dificuldade muito grande, principalmente na área de computação, né? A inclusão feminina, inclusive a gente aqui na universidade tem um grupo específico para isso, tal. Então, eu acho muito legal ter essa diversidade, esse mindset diferenciado, que a mulher muito melhor do que o homem. Eu falo isso pela minha esposa, né, em tudo ela está lá à frente, então, assim, eu acho muito bacana.
Minha 5 vezes mais rápido que eu lá na frente, ainda estou pensando, né, tá voltando, assim, nossa.
Então, assim, parabéns, eu acho Eu acho muito legal ver isso, né? Ver essa, todo esse esforço. A gente sabe que não é fácil, né? Você teve uma trajetória aí pesada, acadêmica, né? E conseguiu, digamos assim, ter um êxito muito bom, né? Muito forte. Então, parabéns, muito legal, gostei muito da. E vou comprar seu livro, vou dar uma lida, vou, inclusive, me adicionar e tirar dúvidas.
Passa aí.
Ô, Rodrigo, o Dal Roberto perguntou aqui, mas eu não sei, ele fez uma pergunta aqui.
Ele fez uma pergunta antes de. Vou deixar aí, Bruna. Para a startup que está para lançar seu produto, qual o primordial para as finanças dessa startup? Aí, os 45 segundos do tempo aí. Obrigado, Rafael.
Gente, ó, essa pergunta final eu acho que é uma pergunta legal, porque ela tem muito a ver com o que eu ouço muitas vezes quando eu entro na startup que está começando, que ainda não lançou seu produto, e eu ouço exatamente o seguinte. Bruna, eu não tenho como responder as perguntas dos investidores, porque eu ainda não existo, eu não sei essas respostas, não tenho essas informações. E eu acho que é exatamente isso que o Dagoberto mencionou, que é a chave da questão. Você não vai ter as respostas. Mas se você tentar aplicar esses conceitos que a gente mencionou aqui, como margem de contribuição, CAC, LTV, você vai empenhar um exercício de futurologia. E esse exercício de futurologia é maravilhoso, porque ele te ajuda a perceber o que você não sabe. Então, é nesse exercício de tentar botar na ponta do lápis qual é a minha margem de contribuição, qual seria meu ponto de equilíbrio, qual será que seria meu custo, mas eu não sei. Beleza, chuta. Se todos os seus sonhos se realizassem, como seria isso? E aí você cria uma referência. E aí você faz o quê? Acompanha isso. Porque conforme o tempo vai passando, você vai ver aquela brincadeira de futurologia que você fez e você percebe aonde você errou, aonde você acertou, você vai calibrando e você vai identificando o que você não sabe, porque é o seu componente de inovação, e o que você não sabe simplesmente porque é o futuro. Tem coisa que a gente não sabe do futuro. Então, você entender o que de fato é variável, driver de geração de valor no seu negócio, deriva desse exercício de futurologia. Então, acho que, Dagoberto, pega esses conceitinhos que a gente falou, tipo margem de contribuição, tipo CAC, LTV, cash burn, e brinca com isso na ponta do lápis, mesmo que seja um exercício de futurologia.
Show de bola. Tá mudo, Rodrigo. Vai.
Muito bom. Bruna, obrigado. Eu também gostaria de agradecer muito a sua presença, o aceito do convite para estar aqui trocando ideia com a gente. Esclareceu muita coisa aí para mim, tenho certeza também para o pessoal aqui, para quem está assistindo, em relação às startups, a parte de finanças, que não é algo trivial, a gente acha que é trivial, mas não é. E gostaria de deixar aí você livre para dar suas palavras aí, fazer seu franchise aí do livro, né? Por favor, fique à vontade. Estamos aqui também para ajudar nesse aspecto, divulgar também.
Perfeito. Gente, acho que muito obrigada por me convidar. É um prazer estar aqui. Fiquei honrada de ser a primeira mulher aqui no Roda Tech. Eu acho que é uma preocupação importante essa mesmo, ainda mais no meio de engenheiros aqui que estamos, muitos engenheiros, né? Não sei se são todos engenheiros. Vinícius é administrador, né? Vinícius é administrador. Então, assim, eu achei uma preocupação super especial. Obrigada por toda a simpatia, todo o carinho. Para mim, eu fico muito feliz de estar aqui porque faz parte desse meu processo de divulgação do conhecimento. Então, é claro, isso é meu trabalho. Escrever esse livro foi parte da minha profissão. Mas quem escolhe ser professor é porque está querendo berrar alguma coisa para o mundo, né? Nem que seja, né, para gerações por virem. E, assim, para mim é um sonho se realizando ver o conhecimento se propagando no Brasil. Eu tenho certeza que eu ainda vou estar aí com vocês quando a pandemia deixar, a gente faz um evento junto. E muito obrigada por permitirem que eu grite um pouquinho disso aí pro Rodatec, né? Para vocês. Então, agradeço o convite. Eu vou ficar sempre à disposição para tirar dúvidas de todo mundo que me acionar nas mídias. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, ele está disponível na Amazon. Tem o livro físico, tem o livro e-book, que acaba sendo mais em conta também para quem precisar. Então, espero que vocês aproveitem muito a leitura.
Mais uma vez, Bruno, obrigado. Obrigado por ser essa referência aí feminina para o Brasil, né? Principalmente nessa área de startup, inovação que está começando a surgir aqui, graças a Deus. E essa parte de agilidade também, né? Então, nós aqui desejamos a você muito sucesso, né? No seu futuro aí. E também nos deixamos à disposição. Eu vou pedir você ficar aí no backstage quando a gente terminar a live. E agradecer, pessoal, vocês aí, David, Rafael, Vinícius, também pelo tempo de vocês, disponibilidade, a troca de ideias. Vinícius aí ficou felizão porque a gente trouxe
A área de negócios, né, minha gente? Né? Tem que falar sobre não, isso aí, ó, e veio muito bem com a Bruna. Né?
Mas aí, mais focado para startup aí, né? É. Mas foi muito bom o Rodatec hoje, assim, bem também descontraído, assim, achei também bem bacana, bem leve, né? Como todos os outros, claro. Mas é bom porque trouxemos, conseguimos que você viesse aqui e colocasse a sua autoria, sua obra, sua experiência aqui para a gente ver. Foi muito gratificante, muito... E muito importante também aqui para o país, né? A gente vê dessa forma que a nossa ideia é movimentar de alguma forma aí o ecossistema nacional de inovação, independente de onde você esteja. A gente já fez até Rodatec Internacional, então deixo também você à disposição para próximos Rodatecs aí, fazer também esse pré-convite aí, caso você tenha interesse mais na frente. E, como eu disse, a gente fica à disposição aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado. O Gustavo aqui, ó, vou dar só outro comentário. Obrigado, Gustavo, aí, tema interessantíssimo e bate-papo de alto nível, concordo com você. É, todos aqui concordamos, muito bacana. E espero vocês agora, pessoal, daqui a 15 dias no próximo Rodatec. Foi muito bacana hoje o dia e desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima. Até mais.
Um abraço, pessoal. Bom fim de semana.
Tchauzinho.
Valeu, galera.